Eu posso, o PCP não está, mas entretanto chegará, mas posso explicar porque é que marquei entretanto esta audição. Portanto, como tem recebido todas as resoluções e todas as atas das reuniões do Conselho Geral da ADSE, que nos têm sido enviadas. Essas resoluções têm sido enviadas para o meu mail e eu reenvio, como faço sempre, para o mail da Comissão e a Comissão reenvia para todos vós. O Sr. Presidente do Conselho Geral contactou-me insistentemente com vários telefonemas, muitos telefonemas, na sexta-feira passada, que tinha-me enviado para o meu mail um pedido de reunião connosco, uma audição, em abril. Eu vi todos os mails que recebi, e vimos também na Comissão, porque eu reencaminho, porque eu vejo tudo. E, portanto, tudo reencaminho para a coisa. Eu não encontrei. Deve ter havido aqui um desencontro. E como não quis ser desagradável e não quis também, pronto, que houvesse, e como houve muita insistência, resolvi marcar a reunião. Estava a explicar porque é que é esta reunião e porquê da pressa. E como houve muita insistência para serem recebidos e porque é que não eram recebidos e foram postas da conversa que tive com o engenheiro João Proença, se não estou eu, engenheiro João Proença, e resolvi fazer esta marcação, portanto, para o dia de hoje e ser recebido. Portanto, o tema não tem nada a ver, é um tema mais relacionado com o funcionamento do Conselho Geral do que com a ADSE, isso é outro tema diferente, e, portanto, ele pediu que fosse recebido com urgência, e porque é que não, desde abril não tinha sido recebido pela Comissão, foi por isso. É a ADSE, o Conselho Geral e o funcionamento do Conselho Geral. E era isto a explicação. Depois tinha mais duas explicações. Em relação à audição do Sr. Ministro para dia 17, chegou-se à conclusão, e eu recebi esse mail que foi distribuído, esse ofício que foi distribuído. Há aqui um mal-entendido entre eu próprio, a Comissão, para sermos benevolentes entre todos, entre a Comissão. A Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e o Ministério, eu penso que podemos manter, se não houver nada em contrário, o dia 17. Eu próprio já tinha avisado que não posso cá estar e, portanto, tem de ser a Senhora Vice-Presidente, havendo o impedimento do Vice-Presidente Moisés Ferreira, que fará sempre, costuma fazer, portanto, as intervenções em nome do Bloco de Esquerda, a Senhora Deputada Maria Antónia Almeida Santos, e pedia também a ajuda aqui do Senhor Deputado António Salles, pronto, aí os serviços também comunicarão e eu também falarei com ela para substituir de um dia 17, porque eu tenho a semana toda, tenho uma Assembleia Geral da UIP e é a Assembleia Geral anual, eu não posso faltar porque faço parte de um grupo e além de fazer parte de um grupo, faço também parte de um grupo em que de Chipre, que esgrima ali os problemas. Entre a parte turca e a parte grega de Chipre, e aquilo não posso faltar porque sou eu que faço a gestão desse grupo. Senão eu viria cá e ficava, portanto, estaria nos primeiros 3 dias e depois voltaria. Portanto, não é deselegância nenhuma, nem estou a fugir, é o que é. Portanto, penso que cumprimos assim, ficará para dia 17 de outubro, cumprimos assim o que estava previsto no nosso plano de atividades. Penso que não há nada em contrário. Queria, entretanto, o outro ponto da ordem de trabalhos, queria dar nota de uma questão, e estas coisas são o que são. Eu hoje li no comunicado do Conselho de Ministros, nós fomos à Madeira por causa do Hospital da Madeira, e também tenho a obrigação de comunicar, não sei se já repararam, no ponto 4 do comunicado do Conselho de Ministros, por isso queria saudar e cumprimentar também o Governo, e cumprimentar também os membros da Comissão, e a Comissão também teve uma parte, e o Governo neste caso, porque diz o ponto 4 do comunicado do Conselho de Ministros o seguinte, que eu, se não se importassem, ficava em ata e lia, que é o Governo aprovou. No Conselho de Ministros de hoje, o Governo da República aprovou uma resolução do Conselho de Ministros que assegura o apoio financeiro à construção e fiscalização da empreitada, bem como à aquisição do equipamento médico e hospitalar estrutural do futuro Hospital da Central da Madeira. O referido apoio financeiro está de acordo com a programação prevista no quadro dos projetos plurianuais e é determinado em cooperação com o Governo da Região Autónoma da Madeira, no respeito pelo princípio da solidariedade nacional e nos termos da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, salvaguardando o interesse público. O apoio, esta parte é importante, o apoio corresponde a 50% da despesa relativa à obra de construção do Hospital Central da Madeira, até um montante superior a 132 milhões de euros e será disponibilizado à medida que os trabalhos estejam em condições de ser pagos. Pronto, era esta nota que eu queria deixar e dar uma saudação e penso, como nós, a nossa parte e o nosso relacionamento é com o Governo Nacional, o Governo da República, deixar esta nota de congratulação também pelo Governo que estava no limite do prazo e que tomou esta resolução em Conselho de Ministros que é importante e, portanto, esperamos que continue este problema e que consigamos também ajudar a resolver outros problemas naquilo que consigamos, sempre com o bom senso que tem imperado nesta Comissão. Eram estas as notas que tinha para dar. Não sei se os senhores deputados têm alguma nota para dar. Pedíamos então ao senhor engenheiro João Proença que entrasse mais os senhores que o acompanham para podermos iniciar a nossa audição.
Audiência, sim.
Audiência. Eu audições e audiências faço sempre esta verdade. Senhores deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas. Esta audição...
Audiência.
Esta audiência foi a pedido do Sr. Presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, o Engenheiro João Proença, e temos connosco também a professora doutora representante do Ministério da Saúde, Conceição Portela, o membro eleito pelos beneficiários Francisco Braz, o representante da FESAP, José Brão, e o representante da ANAF, Pedro Segonho, também é presidente de junta, que cumprimento, ficaram todos por ordem, sem sentarmos. Este, portanto, foi-nos pedido para esta reunião para abordar diversas questões sobre o funcionamento da ADSE, as competências do Conselho Geral e principais preocupações e relacionamentos com a Assembleia da República. Eu já expliquei o que é que aconteceu com este mal-entendido entre abril e agora, o que se passou na semana passada e as nossas conversas, e portanto os senhores deputados estão a par deste desfazamento e desta, porque é que não recebemos há mais tempo e o que é que aconteceu e porque é que marcámos esta reunião de forma muito rápida e faríamos portanto desta forma a nossa reunião, que era o senhor João Proença fazia uma intervenção em que explicava toda a temática que os traz, e depois os senhores deputados teriam cada grupo parlamentar 5 minutos para colocar perguntas, e depois se sobrasse alguma questão faríamos numa segunda ronda mais pequena para colocar algumas questões. Se nessas rondas precisasse de colocar, passar a palavra a algum dos seus colegas, teríamos, sabe como é que estas... Está habituado a estar aqui connosco, portanto, não está à vontade. Dava-lhe então a palavra ao engenheiro João Proença. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, deputado Matos Rosa, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. Bem, em primeiro lugar, agradecer a concessão da reunião e as confusões havidas. De qualquer modo, nós tivemos a reunião em abril, era muito no sentido de apresentar o Conselho Geral de Supervisão. E acho que ainda se mantém essa ideia de apresentar o Conselho Geral de Supervisão, dizer o que é hoje para nós a ADSE, porque, digamos, muita gente acho que ainda tem uma ideia errada da atual ADSE e leva-se a tirar conclusões erradas, e depois discutir o quadro relacionamento com a Assembleia, e sobretudo deixo já agora o pedido de, quando for da apresentação pelo Governo do Orçamento de Estado, depois no âmbito dos debates deste processo de aprovação do Orçamento de Estado, podermos então ter uma reunião só sobre a questão do que for proposto para a ADSE, para nós o que é importante que esteja dentro do Orçamento de Estado. Bem, primeira questão de apresentar o CGS. O CGS é um órgão novo, começou as suas funções em outubro, há menos de um ano, depois de um processo eleitoral envolvendo 4 membros representantes dos beneficiários. Mas o Conselho Geral é muito mais do que isso. O Conselho Geral tem 17 membros, 9 representantes dos beneficiários, 8 representantes do Governo e autarquias. Dos 9 representantes dos beneficiários, 4 foram eleitos por voto direto, 3 representantes dos sindicatos, 2 representantes das associações reformadas. Dos 8 representantes, 6 representantes do Governo, 3 das finanças, 3 da saúde, mas a saúde optou por só ter um e um vir dos Açores e outro da Madeira, e para além de 2 representantes das autarquias. Portanto, todas as funções, digamos, são desempenhadas para o bono, fique claro, para não haver confusões. Aliás, nem sequer o Governo se digna aprovar as ajudas de custo, e temos uma nossa presidenta da APRE, vem de Coimbra, e até com bilhete reduzido, mas nem se querem reembolsar. Pelo menos não aprovaram até hoje o despacho das ajudas de custo, lamentavelmente. Mas dizer que o Conselho Geral, apesar de toda a sua diversidade, tem trabalhado com grande consenso, e no espírito de um grande consenso. E por isso todos os pareceres e resoluções foram aprovados por unanimidade, salvo um parecer que foi aprovado com 4 votos contra. Portanto, o que é a ADSE hoje? E daí as confusões. Já que a ADSE hoje não é a ADSE criada há 55 anos, em 63. Na altura foi criada como, digamos, uma parte, o Governo, digamos, a garantir a saúde aos seus beneficiários. Diga-se passagem que o Governo continua a garantir, mas só alguns, ainda há organismos que têm um seguro de saúde em que a administração pública paga. Mas, digamos, a partir de 2009, por 2006. Por um lado, a ADSE passou a uma inscrição voluntária. Por outro lado, quer em 2006 para os novos, depois mais tarde, se não me engano, 2010, passou a possibilidade de qualquer beneficiário poder sair da ADSE. Para além disso, se os beneficiários não pagaram nada entre 56 e 79, 79 começaram a pagar alguma coisa, 0,5%, depois 1,5%, e a partir de 2014, 3,5%. Diga-se de passagem, daí uma primeira confusão no espírito de alguns, que o Governo, quando criou a ADSE, podia continuar a alimentar, na altura não existia propriamente o SNS, mas existiu a partir do 25 de Abril, podia continuar a pagar diretamente o SNS. Não, escolheu pagar através da ADSE. Mas isso era um problema do Governo, como é que paga, direta ou indiretamente. E antes dos beneficiários pagarem 3,5%, em 2011, o Governo decidiu que a ADSE deixava de pagar ao SNS e, portanto, que o Estado pagava diretamente ao SNS. Portanto, só para evitar a confusão, porque os beneficiários da ADSE são beneficiários como quaisquer outros. Já ia referir, são discriminados negativamente por um motivo muito simples. Um ministro qualquer decidiu que o número do beneficiário da ADSE fazia parte do Registro Nacional dos Utentes do SNS. E por isso é que às vezes o SNS não paga, não aceita os beneficiários da ADSE como qualquer outro beneficiário que paga impostos como qualquer outro cidadão português, incluindo aqueles que fazem parte de sistemas privados ou, digamos, de seguro de saúde. Portanto, a ADSE hoje tem estas três características. Sendo um instituto público, foi uma opção, foi discutida a possibilidade de ser instituto público, ser mutualidade. Sendo um instituto público, tem uma gestão participada, portanto, há um conselho diretivo executivo e há um conselho geral de supervisão, como existe nos institutos públicos, de acordo com a lei geral dos institutos públicos, e que tem funções, digamos, de acompanhamento, controle, não sei o quê, na prática, funções consultivas. Portanto, essa é uma primeira referência. Há uma gestão partilhada, diga-se de passagem que tem funcionado relativamente bem as relações entre o Conselho Diretivo e o Conselho Geral de Supervisão. Segunda referência é que é uma ADSE dos beneficiários. Hoje o Governo, ao contrário do que muita gente pensa, o Governo paga para a ADSE aquilo que foi, digamos, entre aspas, obrigado pelo Tribunal de Contas, a partir do ano passado, paga às juntas médicas que os serviços públicos pedem à ADSE para realizar. É discutível se ia estar essa função na ADSE, está, e é paga pelo Governo. Cerca, neste momento, 3 milhões de euros, porque aumentaram muito as juntas médicas e os professores. Talvez para o ano, e será uma discussão que vamos ter no orçamento, começa a pagar os isentos, que foi uma decisão de política social do Governo, pessoas com muito baixas pensões, ficaram isentos, e são 57 mil beneficiários isentos. E, portanto, a ADSE também tem uma comparticipação, e falarei, embora muito brevemente, de 40 milhões das autarquias. Portanto, o resto, 580 milhões, vem dos beneficiários. Portanto, e estas três características marcam uma gestão partilhada, uma ADSE dos beneficiários e, ao mesmo tempo, uma ADSE de inscrição voluntária e com possibilidade de renúncia a qualquer momento. É um sistema solidário, as pessoas não pagam em função dos benefícios, pagam em função do seu salário, dos 3,5%, e são cerca de 1 milhão e 200 mil beneficiários. É de longe o maior subsistema que existe de saúde. Com mais de 500 mil beneficiários são titulares no ativo, são trabalhadores no ativo, 510 mil, à volta disso, mais de 300 mil são aposentados, também pagam em função da sua pensão, mas destes 300 mil, há 57 mil que não pagam nada, e há 360 mil familiares. Os familiares são poucos cônjuges, porque para ser um cônjuge inscrito, se forem dois funcionários públicos, têm que pagar os dois. Para estar inscrito. Se for do setor do sistema privado, não pode estar inscrito, ou se tiver uma pensão do regime contributivo. E por isso o número de cônjuges é reduzido face ao número de beneficiários titulares. Mas com os filhos e com cerca de 2 mil pais, dá cerca de 360 mil familiares, portanto não pagam. Quais são os principais problemas? Bem, primeiro é realmente a mudança de paradigma da ADSE, de um sistema que controlava as despesas dos beneficiários em termos de saúde, a uma ADSE que é dos beneficiários e que tenta atrair beneficiários e tenta manter satisfeitos os beneficiários. É uma mudança completa de paradigma. Portanto, há um problema da utilização eficiente dos recursos. Digamos, é um desafio muito grande nesse aspecto. Há um problema de sustentabilidade que se poderá pôr a prazo, não existe hoje. Nós, na proposta do orçamento do ano passado, estava lá por aprovação unânime dos beneficiários, dos representantes dos beneficiários, possibilidade de redução de 3,5%, e sabemos que o Ministério da Saúde apoiou, mas na prática não foi aprovado. Mas só para dizer que de 14 a 17, a ADSE teve de saldos acumulados, com o dinheiro dos beneficiários, 492 milhões de euros. E, portanto, que são dinheiro dos beneficiários.
Há aqui um problema.
492 milhões de euros, que é dinheiro dos beneficiários, e que será, na prática, ali um fundo para eventuais problemas financeiros futuros. Aliás, como existe na Segurança Social, o Fundo de Gestão Financeira da Segurança Social, que se pretende que seja 1% ou 1,5% das contribuições anuais. Nós estamos perto de 1% de um ano de contribuições anuais na Segurança Social, pretende-se um ano e meio, portanto, mas de qualquer modo a sustentabilidade é isso. Também ouvi uma pessoa muito responsável da saúde referir que se a ADSE tiver prejuízos, quem paga é o Estado. Bem, eu não vi em nenhum lado, nem nós estamos a assumir isso. estamos a assumir quem paga os beneficiários, mas esperamos é que não aumente as contribuições, porque arriscamos a perder muitos beneficiários. Portanto, também diga-se de passagem. É evidente, também há outro problema que está a provocar alguma diminuição do número de beneficiários, não os que saem são aí 300 por ano, mas os que morrem, e que é um número muito mais significativo, e que não são substituídos por inteiros pelos novos que entram. Poderá haver um ano ou dois que é substituído e, portanto, há uma diminuição face ao envelhecimento da administração pública. Quem são os beneficiários titulares destes passagens? São todos os trabalhadores da administração pública, seja qual for o seu vínculo, porque mesmo precário, são contrato de trabalho de funções públicas. É contrato a prazo, mas é contrato de trabalho de funções públicas. Os trabalhadores da administração pública têm direito de inscrição. Nem todos sabem, nem todos são devidamente informados. E temos um problema com alguns que não se inscreveram no prazo que têm fixado 6 meses, não é considerado uma renúncia tácita. E é um problema que se arrasta e que foi sobretudo significativo há uns anos nas autarquias. Nas relações com o SNS há outro problema. Como disse, há discriminações negativas inaceitáveis, seja qual for. O Governo hesitou em seguir a recomendação que fizemos, retirar o ADSE do Registro Nacional de Utentes. Corrigiu agora ligeiramente uma questão por instruções da saúde, digamos, o transporte de doentes, que vão fazer tratamentos no SNS, que era a ADSE que pagava, agora está ligeiramente clarificado que não é, mas continuamos, se eu for ao centro de saúde, digamos, depois passam umas análises, ou os meios auxiliares de diagnóstico, paga a ADSE. Se eu tiver, como tenho, diga-se de passagem, problemas de sono, e tiver um instrumento, se for a SNS não paga nada, mas o SNS recusa passar as receitas e, portanto, tem que ser privadas, e, portanto, o utente paga alguma coisa no sistema da ADSE. E outras questões no regime convencionado e noutros. Portanto, há aí uma questão ainda a clarificar. O sistema de transportes, como digo, era a ADSE que pagava, mesmo, por exemplo, um tratamento e aulas no SNS. O doente ia e a ADSE pagava os transportes. Hoje já está clarificado que não paga, mas, digamos, eventualmente deveria haver alteração legislativa. Portanto, também a ADSE tem um problema, digamos, de utilização eficaz de recursos, de algum relacionamento com o setor público e com o setor privado de saúde. Já lá voltaria rapidamente. Portanto, pretendemos uma melhor serviço de saúde aos beneficiários. Nas relações com a Assembleia da República, nós temos enviado os pareceres, tenho aqui mais, digamos, já enviamos, mas só entregava ao Sr. Presidente aqui 3 que consideramos importantes, mas sobretudo que relacionam um bocado com a Assembleia, 3 conjuntos, um que é o Orçamento e Contas da ADSE, o parecer 1/2017, 5/2018 e 9/2018, as tabelas da ADSE, o parecer 1/2018 e o alargamento da ADSE, parecer 2/2017 e 6/2018. Acaba mais, até porque traduz a um maior relacionamento com a Assembleia nestes pareceres. Não tem questões. Agora, também faço o assunto. Está cá para aquele cachê. Bem, então, relativamente ao futuro e então até este quadro de relacionamento com a Assembleia. Primeiro, a Assembleia vai ter, o Governo anunciou ontem, não é? A revisão de lei de base na saúde nesta legislatura e é uma área em que nós pretendemos ver clarificadas as relações com a SNS. Segundo, o problema dos saldos. Continua a ser aprovada em lei, aliás, por recomendação do Tribunal de Contas, a lei todos os anos, o Orçamento do Estado tem lá que os saldos são da ADSE, são dos beneficiários, mas devia isso não estar propriamente uma lei anual, mas ser claramente considerado como normal. Também, diga-se de passagem, que nos saldos há um problema. E o problema é que os saldos são, digamos, obrigatoriamente depositados no Tesouro e o Tesouro não pagar nada. Hoje, todo o dinheiro depositado no Tesouro não paga nada. Há lá um depósito mais antigo que paga alguma coisa, mas, digamos, a ADSE não pode gerir os saldos para ter maior receita. Terceira questão, nós propusemos ano passado, não sei se hoje está tanto em causa, a redução de 3,5%, e diria que isso era importante. A redução de 6,5% podia ter permitido atualizar, digamos, o pagamento em regime convencionado aos 20€, em que os próprios beneficiários podiam pagar mais alguma coisa, mas desde que tivessem como contrapartida alguma redução. Não justifico que os beneficiários paguem mais, quando tem havido saldos e saldos muito significativos. Em 2017 foi superior a 80 milhões de euros. Uma quarta decisão sobre o alargamento, não é propriamente a Assembleia, para já. Está na mão do Governo a proposta que foi feita pelo Conselho Geral, pelo Conselho Diretivo, depois formalizado para um alargamento a todos os contratos individuais de trabalho, de não da administração pública, mas de coisas públicas. O caso dos hospitais GEPs, o caso de empresas, nomeadamente municipais, que antes foram serviços públicos e que o grande número dos próprios trabalhadores têm vínculo público e estão inscritos, mas todos os que têm contrato individual de trabalho não os podem inscrever. É uma decisão de alargamento também, os tais arrependidos que não se inscreveram no período normal. Depois há um problema que nós pretendemos analisar, nós temos em curso, em fase final, um estudo sobre a sustentabilidade, pretendemos analisar depois, embora provavelmente num modo diferente, que nós, digamos, cumprindo a lei, mas foi uma recomendação até ao Tribunal de Contas para analisar essas situações, havia cônjuges que se veio a verificar que ou tinham pensão de regime contributivo ou trabalhavam no setor privado e não podem estar inscritos e, portanto, saíram do sistema cerca de 20 mil cônjuges, alguns com idades muito avançadas, 70, 80, 90 anos, com inscrições há muitos anos à administração pública. É uma situação que propomos analisar mais tarde. Há uma outra questão que é, nós já conseguimos, em termos da ADSE, digamos, depois por decisão do Governo, que foi tomada finalmente no quadro do decreto-lei de execução orçamental, regularizar por inteiro as relações com os Açores e a da Madeira. Mas continua um problema pendente com as autarquias. É um problema delicado, que significa 75 milhões de euros, e para a qual só pode ser resolvido no quadro também dos serviços públicos, pagar alguma coisa para o serviço de saúde dos seus trabalhadores, que compense a perda destes 75 milhões, não propriamente uma perda direta para a ADSE, mas uma perda indireta para as autarquias, para essa via. Depois já as tabelas do regime lívido com o regime convencionado, tabelas do regime lívido não foram publicadas, continuam a patinar na ADSE, e, por exemplo, essas tabelas propõem-se dizer claramente que se tivermos uma convenção com um prestador de saúde, este prestador de saúde não pode depois debitar serviço em regime livre, como veio a semana passada num jornal, com alguma ameaça da parte de um grupo de hospitais. Mas também a tabela do regime convencionado, aliás, que foram definidas orientações do decreto-lei de execução orçamental e continuam a patinar. Diga-se de passagem, continua a patinar, por exemplo, das próteses, não se consegue obter o valor das próteses, digamos, e os hospitais recusam-se a dar as próteses, o custo que lhes custaram as próteses que utilizaram. Segundo, há mais de 90 mil medicamentos e é difícil obter os preços destes 90 mil medicamentos. E depois as intervenções cirúrgicas em bloco. Portanto, há aí um problema. Portanto, são alguns problemas, mas diga-se passagem que é uma situação que temos de ter bem presente e acabaria com esta situação. Se nós defendemos, pelo menos, ainda não vi vozes contrárias no Conselho Geral de Supervisão, o Serviço Nacional de Saúde. E, como digo, queremos uma relação normal com o Serviço Nacional de Saúde sem discriminações. Queremos um Serviço Nacional de Saúde para todos, e não só para os pobrezinhos, mas queremos um Serviço Nacional de Saúde também que trate todos os seus utentes sem discriminações. Portanto, não podendo e não querendo nós qualquer discriminação positiva do Serviço Nacional de Saúde, é evidente que a ADSE não pode pagar nada ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, as receitas são para pagar a prestadores de saúde privados. E essa é uma questão que levanta. O Serviço Nacional de Saúde paga ao setor privado, não sei, 500, 600 milhões de euros, sobretudo em análises, ou mais, ou bastante mais do que isso, como disse o deputado. Quer dizer, porque é que o Serviço Nacional de Saúde não pode prestar serviços? Não pondo em causa o serviço que presta. Bem, para nós, essa era importante num relacionamento normal com o Serviço Nacional de Saúde, porque reforçava a nossa posição negocial face, nomeadamente, aos prestadores de saúde privados. E, portanto, eram estas algumas questões. Reiterava aquele pedido, Sr. Presidente, é que quando o Governo depois apresentar o... Não, quando o Governo apresentar o Orçamento de Estado, nós precisamos ser ouvidos no quadro do Orçamento de Estado. E, portanto, peço depois para os meus colegas poderem intervir no quadro do debate. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dava agora a palavra ao Sr. Com certeza. Então, faz favor. Era só, eu pedia só que se apresentassem e dissessem de uma forma.
O primeiro era a importância uh, Então, ele já disse quem era. O primeiro, exatamente, por isso é que eu ia. O primeiro queria registar o que eu considero a importância dos órgãos eleitos para a ADSE-IP e o que tem contribuído para hoje podermos estar aqui a fazer já alguma análise com esta dimensão que está razoavelmente refletida. O segundo é, apesar de a estabilidade que consideramos ser fundamental, mas que este órgão eleito veio contribuir para que existisse e que está espelhada no facto de, como disse o João Proença, só um parecer não foi possível aprovar por consenso. Eu creio que há uma outra nota que era importante. O João disse, e bem, gestão participada, mas a noção que eu tenho pessoalmente é pouco participada, pelo excesso de peso do governo e por algum sentido de governamentalização existente na gestão do sistema. E também por um sentido de governamentalização que existe na sociedade em relação à ADSE. Eu explico. A ideia de que a ADSE era uma coisa pública, paga pelos dinheiros públicos, pelo Estado, creio que ainda cruza hoje muito a nossa sociedade, mas o que a ADSE gasta é o resultado dos descontos dos seus funcionários. E, portanto, tem aqui um peso que penso que é muito importante. A terceira e nota final é, digamos, este mecanismo que já foi referido de a ADSE, no fundo está obrigada a ir aos hospitais privados, tem estado a aprisionar a ADSE. Também por este sentido de governamentalização, serve para fazer chantagem em relação à ADSE e até em relação ao poder constituído. E o abuso que tem sido, de facto, efetuado por este grupo de investidores, que têm o seu direito, mas que estão, na minha opinião, a cruzar aspectos da lei. Quando atuam, como atuaram, ainda agora recentemente, em grupo, demonstrando que, no fundo, tem uma política de cartel, vem alguém falar em nome deles todos e algum consentimento por parte do poder constituído que eles apareçam exatamente assim, como um cartel, deve ser combatido, na nossa opinião, pela nossa parte, eu tendo sido eleito numa lista que foi posta pela Frente Comum de Sindicatos, digamos, a minha responsabilidade já assumi, vou propor que estes sindicatos façam as autoridades existentes, nomeadamente a Autoridade da Saúde, digamos, olhar para esta situação, porque não é possível, digamos, o que foi feito agora, ameaçando que iam interromper os tratamentos e as operações aos chamados beneficiários da ADSE. É inaudito, põe em causa a imagem da ADSE e não é verdadeiro. Não é verdadeiro porque, como já foi afirmado, estes mesmos hospitais, cada um individualmente, estão a propor à ADSE novas convenções. E, portanto, isto pode ser comprovado e, portanto, o que foi feito foi uma coisa que eu não quero atribuir nome, mas que ultrapassa a política de cartel. Eram estas notas que penso
muito obrigado,
que...
Obrigado, dava agora a palavra ao Presidente da FESAP,
muito obrigado, José Abreu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou indicado para o Conselho Geral do Supervisão da ADSE pela FESAP, em representação de 35 sindicatos da administração pública, sindicatos e associações, e não podia deixar de dar aqui uma nota, porque acho que é importante, relativamente aos trabalhadores que representamos, e que tem a ver com a questão do alargamento. Esta é uma questão que é essencial. Até porque depois as dificuldades que se têm encontrado em garantir com justiça o acesso a todos os trabalhadores com vínculo público, como também aos sítios oriundos de serviços que tradicionalmente vivem na esfera da administração pública, acho que é qualquer coisa de muito injusto e que era urgente que esta abertura se verificasse, fazendo justiça, criando condições até para uma melhor sustentabilidade da ADSE, porque a gente nova que poderia aderir. Foram feitas propostas nesse sentido até agora, nem sequer resposta temos conhecida, pelo menos, com o objetivo de fazer justiça a estes trabalhadores, e isto com uma preocupação que é central. A ADSE é um subsistema de saúde, como disse o Sr. Presidente João Proença, e é paga pelos trabalhadores da administração pública. E eu acho que estou no sítio certo para dizer que ela não deve ser objeto de qualquer especulação política ou partidária, nem por parte de nenhum líder partidário, quando entende que aquilo que é o dinheiro, que é a ADSE, que é o dinheiro que nós lá colocamos, deve ser colocado ao dispor de todos os portugueses, conforme já ouvi dizer, procurando fazer da ADSE um seguro alternativo ao SNS. Nós queremos defender o SNS, queremos com toda a clareza dizer aqui que a melhor defesa que podemos fazer do SNS passa por aquilo que já dizia o João, por isso aqui isto é complementar, pela revisão da Lei de Base da Saúde, onde nós estaremos com o nosso Presidente para discutir isso, porque hoje assistimos a uma coisa que eu acho que é um defraudar do SNS, que é importante que eu vos diga aqui. O assédio que é feito diariamente a profissionais da saúde para passarem para hospitais privados, desguarnecendo o SNS e não sendo substituídos aqueles que saem para o setor privado, deve ser motivo da nossa preocupação, de todos, porque estamos claramente a depauperar o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e com uma grande preocupação. Depois também dizer-lhes, senhores deputados, que para nós importante é que na ADSE se vá transpondo para a opinião pública, de que estamos todos a fazer um esforço no sentido de disciplinar o excesso, o abuso e até procurar dar contributos para o combate à fraude. E isto é uma questão central que nós todos temos a obrigação de levar por diante. E aquilo que está a acontecer e que aconteceu recentemente, por intermédio de uma associação que se chama a PHP, que são meia dúzia de prestadores importantes, é certo, de convencionados, procurando fazer até, é assim que eu entendo, chantagem sobre os beneficiários da ADSE, é qualquer coisa que tem que ser desmistificado e tem que conduzir a que rapidamente se resolvam os problemas das tabelas, sejam do regime livre, seja do regime convencionado, por forma a que haja alguma disciplina na despesa que é feita, porque é o dinheiro dos beneficiários que está em causa. E por isso subscrever a ideia de que a excessiva tutela que o Brás aqui dizia é, sem dúvida nenhuma, uma preocupação. E deixem-me só dar esta nota, para terminar mesmo, porque é que eu digo que falo em excessiva tutela. O nosso Conselho Geral aprovou um aumento de cerca de 5 euros nas consultas de regime livre. Já lá vão meses e estamos à espera para que esses 5 euros possam vir para as consultas de regime livre. Em contrapartida, dos cerca de 600 milhões de euros que a receita da ADSE, 450 milhões são para esta meia dúzia de convencionados que até fazem as sentagens sobre todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu dava só aqui uma nota ao Sr. Presidente em relação ao Orçamento de Estado. Como Comissão de Saúde, a nossa intervenção é diminuta, mas se nos fizerem chegar o vosso parecer, como têm feito chegar, e nós temos feito chegar a todos os senhores deputados, todos os parceiros que nos têm enviado sobre o Orçamento de Estado e as vossas propostas, nós recebemos e enviamos aos senhores deputados. Agora, a maior intervenção no Orçamento de Estado são dos grupos parlamentares como sabe, e aí terão de pedir uma audiência a cada um dos grupos parlamentares, porque nós, como Comissão de Saúde, em relação ao Orçamento de Estado, a única coisa que poderemos fazer e que temos é uma audição do Sr. Ministro da Saúde na Comissão de Orçamento e Finanças, e estamos limitados a isso, portanto estamos limitados no orçamento, estamos muito direcionados na saúde. Lá, em conjunto com as vossas opiniões, com os vossos pareceres, os grupos parlamentares são quem faz propostas de alteração ao Orçamento de Estado, não a Comissão de Saúde. Portanto, era só esta nota que eu queria deixar e dar-vos aqui esta noção de caminho mais fácil, mas sendo que nós, como Comissão de Saúde, estaremos sempre abertos a receber as vossas propostas, os vossos parceiros, como tivemos até agora, e faremos chegar aos senhores deputados e aos grupos parlamentares para podermos trabalhar com eles. Eu começávamos agora a primeira ronda e dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD e ao senhor deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, uma nota prévia só para dizer que a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, no final, se permitir, fará uma curta intervenção em volta do tema da Região Autónoma da Madeira. Cumprimentando o Sr. Presidente do Conselho Superior, já nos conhecemos há muito tempo, a professora Conceição Portela, fica o registro de interesses que já colaboramos várias vezes no mundo académico, e também os demais colegas, dar-vos as boas-vindas e agradecer ao Conselho Superior essa disponibilidade. Creio que é um diálogo que, agora que existe este órgão, deve ser até mantido de uma forma sistemática com a Assembleia da República no seu papel de órgão fiscalizador do papel do Governo e da gestão dos bens públicos do nosso país. Dizer que, e agradecer ao Dr. João Proença, no fundo, a resenha histórica que foi aqui feita no início, que é muito importante. Eu acrescentaria apenas aquela linha do memorando que foi assinado, que se recorda, em 2011, que exigia que o Governo alcançasse a autossustentabilidade da ADSE, o que acarretou enormes desafios para o Estado, num momento de particular dificuldade, fruto da crise na altura do governo socialista de José Sócrates, e que condicionou em muito a ação também do Ministério da Saúde à época, e que levou até a evolução para o papel mais presente das finanças na gestão. Sabe-se bem que a ADSE, a autossustentabilidade da ADSE, não era necessariamente uma prioridade absoluta deste organismo, e portanto creio que é importante deixar esse registro. Antes de entrar em algumas das matérias que foram aqui discutidas, quero fazer também uma nota prévia, dizer que as notícias destes últimos dias são preocupantes para todos nós. A verdade é que beneficiários da ADSE, e como foi aqui bem explícito, em que no fundo resulta diretamente daquilo que sai do seu vencimento, dos 3,5%, verem o acesso aos cuidados de saúde privados, daquilo que é uma expectativa e um direito destes beneficiários, é algo que nos deixa preocupados. No entanto, reconhecemos, PSD, que há uma negociação em curso, que essa negociação foi aberta, segundo as informações que vieram a público, e nós queremos garantir que haja máxima tranquilidade para que essa negociação possa decorrer, que o Estado possa manter a sua máxima força nesse papel negociador, porque é fundamental que no final do dia o interesse público e o interesse dos beneficiários sejam salvaguardados. Foi aqui dito que, mais uma vez voltando à questão da sustentabilidade, portanto que os objetivos hoje são muito claros, a eficiência, a sustentabilidade, e que na realidade, pelas palavras do engenheiro João Proença, não é claro hoje que essa sustentabilidade seja assegurada. E falou mesmo na possibilidade de se fazer um estudo sobre essa matéria. Seria útil que esses estudos que estivessem em curso pudessem chegar, quando fossem terminados, pudessem chegar também à Assembleia da República, e faço votos para que a questão do combate à fraude também possa ser alvo de análise desses mesmos estudos, como foi aqui dito, claramente é uma prioridade deste Conselho Superior e creio que é algo que deve ser também referido e importante no âmbito da sustentabilidade. No entanto, tem-se ouvido muita gente a falar sobre este tema. Ainda recentemente, o presidente do Conselho de Administração do IPO de Lisboa, Dr. Francisco Ramos, pronunciou-se sobre isto e defendia mesmo que a ADSE passasse a pagar serviços públicos do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, em termos práticos, o cidadão, beneficiário da ADSE, depois de pagar os seus impostos, paga outra vez. Portanto, e gostaria de saber a opinião do Conselho sobre essa proposta. Outra proposta que surgiu há mais tempo foi do professor Pita Barros, no sentido em que, nos anos em que a ADSE consegue gerar um superávit, com o previsível aumento de custos associados às despesas em saúde no futuro, que esse superávit deve ser acomodado no âmbito de um fundo específico da ADSE, para que possa ser gerido pelos próprios beneficiários no futuro, de forma a salvaguardar os dias mais cinzentos, digamos assim. Sendo que a vossa opinião seria muito útil sobre isso, tomei boa nota de que o dinheiro, neste momento, vai para o buraco negro do Tesouro e que ninguém... Então, vou reformular. Segundo entendi, os beneficiários não conseguem tocar nesse dinheiro para gerir da forma como bem entenderem. Mas seria útil, então, um esclarecimento sobre essa matéria. E porque há uma outra proposta que tem sido veiculada, aliás, veio no programa eleitoral do Partido Socialista nas últimas eleições e muito defendido pelo atual Ministro da Saúde, depois deixou cair um pouco essa ideia, que era a ideia de transformar a ADSE num organismo mutualista, enfim, como existem outros, e o próprio Ministro da Saúde tem alguma experiência na gestão desse tipo de veículos. Qual é a vossa opinião? É verdade? Teve piada? Sim, muito obrigado. Não estou aqui para ter piada, mas tudo bem. Seria útil saber também a vossa opinião de ter um modelo em que fossem os próprios beneficiários os gestores da própria ADSE, no fundo retirando a ADSE da esfera do Estado, ou colocando a pergunta de outra forma, se faz sentido continuar na esfera do Estado. E como o tempo também já vai longo, deixava só uma última pergunta antes de passar à minha colega, que é em relação à questão da inscrição voluntária que foi aqui referida, se vêem no futuro a ADSE com possibilidades de poder incorporar cidadãos que não estejam vinculados à função pública e, portanto, a possibilidade de cidadãos do setor privado poderem, por via da comparticipação, poderem ser beneficiários da ADC. Muito obrigado.
Telegraficamente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para dar aqui uma nota que o PSD está muito preocupado com a situação do ADC e as suas implicações na Madeira. O Governo Regional, através do Sr. Secretário Regional, Dr. Pedro Ramos, também tem acompanhado todo este processo e também está muito preocupado com esta situação. Como é do vosso conhecimento, tudo tem a ver com uma auditoria que foi efetuada pelo Tribunal de Contas à ADSE, depois foi criado um grupo de trabalho entre os três governos, República e os dois governos regionais. O Governo Regional da Madeira cumpriu escrupulosamente todas as suas obrigações e com o que tinha sido estipulado pela República. Estivemos a aguardar uma portaria aqui da competência do Governo Nacional durante imenso tempo que nos prejudicou gravemente a situação na Madeira. E por isso lamentamos toda esta situação e também o tratamento diferenciado que está a ser aplicado entre a região autónoma da Madeira e a região autónoma dos Açores, porque ao contrário do que aconteceu na Madeira, em que a Madeira cumpriu escrupulosamente com os seus compromissos e adiantou as verbas a nível nacional, os Açores não adiantaram as verbas e tem sido o Governo da República que tem vindo a adiantar as verbas do Governo Regional dos Açores.
Obrigado.
Só para agora colocar as questões, estas alterações no funcionamento do ADSE, como referi, têm sido prejudiciais à Madeira e têm vindo a ser exploradas politicamente contra o Governo Regional da Madeira, que é completamente alheio a esta situação. E, portanto, duas perguntas muito concretas Gostaríamos de saber, na vossa opinião, quais são as perspectivas de resolução desta situação do ADSE na Madeira e também quais são as perspectivas de aumentos de comparticipações do ADSE da Madeira, que também é uma grande reivindicação e um grande problema que sentimos junto da população que se queixa das comparticipações do ADSE.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Na pessoa, sou engenheiro João Proença. Cumprimento o trabalho aqui do CGS. Muito obrigado pela sua vinda. Começo por registar a intervenção do Sr. Deputado do PSD, que de facto releva o interesse público na negociação da ADSE com os privados, um pouco ao invés até do documento há pouco tempo foi emitido pelo próprio Conselho Estratégico do PSD e que de facto pretende entregar o setor público aos privados. E portanto fica este registo de mais uma vez uma discordância do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite em relação à direção da sua bancada. Mas fica o registo e releve de facto essa matéria. Bom, mas de facto relativamente à ADSE, o que eu queria dizer é que de facto é um organismo público cujos processos de sustentabilidade nunca deve ser colocado em causa e, portanto, deve ser uma preocupação de qualquer governo que depois coloca a assistência à doença em causa a mais de 1 milhão de portugueses. E, por isso, Sr. Engenheiro João Proença, as contas de 2017 mostram que a ADSE está numa posição, eu diria, incerta. Seria o termo, incerta do ponto de vista da sua própria sustentabilidade. Eu relembro que os descontos dos beneficiários aumentaram cerca de 0,6%, enquanto as despesas com os cuidados de saúde estão a crescer a um ritmo 8 vezes superior, o que torna também, de facto, premente a tomada de decisão quanto à entrada de eventuais novos beneficiários e de controle de despesa. O parecer mais recente da CGS aponta para a necessidade de criar um sistema de informação capaz de fazer o controle mais eficaz da despesa, combatendo consumos excessivos, desnecessários, o desperdício, a fraude, e de facto, além da redução dos custos com o regime convencionado, que são cerca de 3/4 dos 557 milhões gastos em 2017, o objetivo das revisões da tabela seria reduzir a fraude e controlar a própria utilização do sistema, aplicando-lhe as autorizações prévias conforme estava determinado. A proposta do Conselho Diretivo passa por alargar um universo de cerca de 243 mil beneficiários, enquanto a proposta da CGS acaba por ser de alargar a cerca de 64 mil beneficiários. 243 mil. E a pergunta vai mesmo nessa perspectiva, até porque desses 64 tem a ver com os sítios nos EPS, essencialmente a proposta é de sítios nos hospitais EPS, os beneficiários que anularam a sua inscrição e os que não se inscreveram a tempo, penso que serão estas as condições. O que lhe queria perguntar era o porquê desta diferença de visão entre o Conselho Diretivo e o CGS sobre a mesma matéria e qual o impacto que cada cenário alternativo poderá ter. E também, já agora, porque não abranger os sítios dos contratos individuais de trabalho a outros trabalhadores do Estado, que não só os funcionários dos hospitais EPS. Verificamos também que para 2019 a ADSE pressupõe-se que receberá do Estado qualquer coisa como 13,8 milhões de euros para compensar as isenções dos beneficiários que têm pensões inferiores ao salário mínimo nacional. A pergunta que lhe queria colocar era, fazendo estas partes do sistema, se não deveria ser o próprio sistema a contemplar esta dotação e não fazer com que contribuintes do sistema geral possam vir ao encontro desta dotação orçamental. Esta recente questão também das divergências com os hospitais privados, onde estes ameaçaram cobrar diretamente os beneficiários pela prestação, tem como origem, de facto, as novas regras relativamente à autorização prévia da ADSE para alguns exames, para algumas cirurgias, e penso que também tem a ver com o Decreto-Lei de Execução Orçamental, que limita ao máximo um preço, limita a um determinado preço máximo, o preço de próteses e de preço também de cirurgias. O que lhe queria perguntar era qual era a sua perspectiva sobre esta matéria, já falou alguma coisa sobre esta matéria, mas qual a sua perspectiva e como é que antevê o desfecho destas negociações neste âmbito dos hospitais privados. Tomando também como referência, tal como fizemos nas questões anteriores, o ano 2017, em que cada beneficiário custou à ADSE qualquer coisa como 490 euros, penso eu, per capita, E sabendo que em 2020 o custo per capita vai crescer cerca de 12,8%, é o que está, qualquer coisa estipulado, 12,8%, o que se prevê, previsão, foi uma previsão que vi, mas terá a oportunidade depois também de desconstruir esta situação. Elevará o custo dos beneficiários para cerca de 518, ou seja, passará de qualquer coisa de 490 para 518 euros. O razoável seria, provavelmente, que o aumento destes custos funcionasse em plataformas de 2, 3% de aumento desses custos. O que lhe perguntava é se tem também uma ideia de previsão dos proveitos para esta data e se, mesmo assim, continua a defender a questão do dever baixar a contribuição em 2019. De 2014 em diante, a ADSE passou a ser financiada pelos funcionários e pelos beneficiários, pelos funcionários e pelos aposentados do Estado. Pergunto-lhe também se essa mudança foi bem percebida pela opinião pública e se a ADSE continua a ser vista desta forma como um departamento do Estado. E se entende, como também já o fez perceber, que a dupla tutela de saúde e finanças é de facto um obstáculo, acaba por ser um obstáculo, porque acaba por não responsabilizar efetivamente cada uma das tutelas. Também lhe gostaria de perguntar em que ponto está o estudo que o CGS efetuou relativamente à análise da questão dos cônjuges que há pouco falou, que descontam para a Segurança Social ou que são beneficiários de uma pensão de regime contributivo, e o que está a ser feito para mudar esta situação e dar aos beneficiários também alguma equidade territorial, dado que sabemos que há médicos em determinadas zonas do território em que não existem médicos convencionados e, portanto, há alguma iniquidade do ponto de vista do território nacional relativamente às convenções com a ADSE. Sabemos também que estão em curso várias auditorias realizadas quer pelo IGAS, quer a cargo do Tribunal de Contas. Perguntava-lhe se já conhece alguns dos resultados destas auditorias. E também, para terminar, ou quase terminar, se considera execuível transformar a ADSE num subsistema aberto a todos os portugueses, como tem sido uma pretensão demonstrada pelo CDS. E então sim, para terminar, qual a importância que uma nova lei de bases, e aproveito por ter falado numa nova lei de bases e na importância que a revisão de uma nova lei de bases tem, qual a importância que uma nova lei de bases da saúde pode ter como impacto neste novo paradigma da ADSE? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostava de cumprimentar, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Conselho Geral e Supervisão da ADSE. Creio que, apesar de alguma vicissitude que tenha existido na marcação desta audiência, tivemos, aliás, uma sorte do acaso, que ela calhou num bom momento, porque nos últimos dias nós temos assistido no país a uma chantagem inaceitável por parte da hospitalização privada, particularmente por parte da APHP e dos maiores grupos da hospitalização privada em Portugal, uma chantagem inaceitável sobre a ADSE e sobre os beneficiários da ADSE. Eu creio que é efetivamente uma sorte do acaso nós podermos ter esta audiência hoje em cima dessa chantagem também, para podermos debater o que está realmente em cima da mesa. Nós assistimos aos hospitais privados, cartelizados, dizerem que recusavam, ameaçar, recusar tratamentos aos beneficiários. Recusar tratamentos ou exigir pagamento integral e a pronto aos beneficiários da ADSE. Isto é inaceitável para quem aceita fazer convenções e, portanto, para quem aceita prestar cuidados de saúde aos beneficiários da ADSE. E o que é que está realmente aqui em causa? Era importante que se esclarecesse qual é a divergência afinal. Porque, da parte de lá, de quem chantageia, nós ouvimos dizer que há uma tentativa de corte unilateral de preços. Mas depois vamos ver a lei de execução orçamental e aquilo que diz lá é que se tenta é limitar os preços máximos. Porque aquilo que se sabe é que neste momento existem prestadores que para o mesmo ato, para a mesma prótese, por exemplo, cobram preços completamente diferentes. E repare-se, limitar os preços máximos é limitar a taxa de lucro máxima que podem ter sobre alguns procedimentos. Sendo que, em alguns desses procedimentos, a limitação é 40% dessa taxa de lucro máxima que está colocado no, na lei de execução orçamental. É disto, creio eu, que se trata. Creio que é esta cartelização da hospitalização privada, na verdade, mostrou é que não quer fiscalização, nem quer controlo sobre as despesas que são apresentadas à ADSE. Querem cobrar as taxas de lucro que bem entenderem, querem cobrar os preços que bem entenderem, pelos procedimentos e pelos dispositivos médicos que utilizam, e não querem ter nenhum tipo de fiscalização. Aliás, vemos também que outras das medidas contra a qual se insurgem é a exigência de colocação na fatura do número de cédula profissional do médico prescritor. E por que razão é que não querem que haja um médico prescritor identificado que justifique um determinado exame ou um determinado procedimento? Será que há prestadores privados que estão a fazer exames a mais daqueles que eram necessários, exames para além daqueles que são prescritos, só para depois faturar mais à ADSE? É que se é disso que estamos a falar. Estamos a falar claramente de fraude, estamos a falar de uma situação gravíssima e estamos a falar de alguém que está a espoliar os beneficiários da ADSE, porque é disso que se trata. A ADSE gera o dinheiro que é lá colocado pelos seus beneficiários e deve, muito bem, fiscalizar a forma como ele é gasto. Aquilo que não podemos aceitar neste momento é que haja prestadores que veem no dinheiro dos beneficiários da ADSE o seu porquinho mealheiro para os seus grupos económicos e acham que não pode haver limites à faturação à ADSE. E, portanto, aquilo que lhe perguntava era: o que é que está realmente em cima da mesa? Quais são as medidas de controlo de despesa e de fiscalização que estão a ser aplicadas e que devem ser aplicadas? E quais são os casos, por exemplo, que o Conselho Geral de Supervisão conhece, casos de sobrefaturação, se conhece casos de sobrefaturação de prestadores privados, se conhece casos de sobreprescrição de prestadores privados, qual é a estimativa deste custo para a ADSE, portanto, para os beneficiários da ADSE, e as situações de fraude de que tem conhecimento e que estão em cima da mesa e, pelos vistos, situações de fraude que os prestadores privados querem manter e querem tornar permanentes como uma forma de ir buscar mais lucro no seu dia-a-dia. Perguntava-lhe apenas isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Dr. João Proença e, na sua pessoa, todos os membros aqui presentes do Conselho Geral e de Supervisão. E tenho, essencialmente, quatro questões para colocar, fazendo uma nota prévia de agradecimento da iniciativa de vir até aqui. Acho que é um bom princípio não recebermos só os documentos em papel, mas podermos trocar impressões com mais detalhe sobre aquilo que é o âmbito de intervenção do Conselho Geral de Supervisão na ADSE. E uma das coisas que aqui falou, logo de início, foi que se verificou uma mudança de paradigma recentemente. E é verdade, em dois aspectos, quer pela forma de financiamento, que, como diz e bem, já há uns anos esta parte depende inteiramente dos beneficiários, e, por outro lado, o próprio modelo organizativo, que passou a ser um instituto público, e depois a ter duas peças, não é? O Conselho Diretivo e o Conselho de Gestão e Supervisão. E eu gostava de saber, percebi, e ainda bem, que há uma grande estabilidade dentro do Conselho Geral e de Supervisão. Tenho já algumas dúvidas daquilo que vou vendo na comunicação social, porque é a única fonte que tenho, que o mesmo se passe entre estes dois organismos. Vejo isso, por exemplo, entre dois órgãos, tem razão. Vejo isso, por exemplo, no último parecer que nos chegou de proposta de orçamento da ADSE para 2019, em frases, por exemplo, em frases como aparecem aqui na página 1, que diz que, por exemplo, o CGS solicita ao Conselho Diretivo que em breve lhe seja remetido para aparecer o plano de atividades, que é omisso, não é? Aparece um orçamento sem um plano de atividades. enfim, e talvez seja este o exemplo mais leve, menos significativo desta disparidade de opiniões. Depois há outros temas aos quais irei a seguir, como por exemplo o tema do alargamento, onde me parece haver aqui outras questões. Em todo o caso, por exemplo, também li numa leitura muito profícua do professor Eugénio Rosa, que é de facto um produtor de informação muito profícuo acerca da ADSE, lia também agora num dos últimos comunicados dele algumas considerações em relação, por exemplo, à PHP, como já aqui foram feitas, mas também em relação, visavam justamente o Sr. Presidente do Conselho Geral, dizendo que o Sr. Presidente do Conselho Geral não compreenderia bem o problema das contas da ADSE e do seu financiamento, e portanto isto a mim deixa-me um bocadinho insegura quanto à forma como estes dois órgãos estão a funcionar, e gostaria de ter a vossa percepção sobre isto. Não necessariamente para fulanizar, mas para perceber se este novo modelo e este paradigma que foi instituído funciona ou se precisa de ser aperfeiçoado na sua divisão de competências. Esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto tem que ver com o tema que aqui já foi abordado, do alargamento, porque e não vou falar sobre a posição do CDS sobre alargamentos, porque ela virá a ser apresentada nos seus contornos específicos a seu tempo, não é um momento de comício, de qualquer das maneiras, portanto, gostava de perceber as vossas posições sobre isto. Porque o que é que eu vejo também, o que é que me parece? Que existiu já uma proposta subscrita pelo Conselho Geral, e até depois tinha um diploma, uma versão de um diploma que foi apresentado pela anterior direção da ADSE ao Governo, e que o Governo aparentemente ignorou, ou não deu prosseguimento, para ser mais correta, e que tem de facto causado este problema, ou que pode vir a causar um problema futuro, de impacto na sustentabilidade. Ou seja, o facto de não se fazer absolutamente nada quanto a vários níveis possíveis de alargamento pode vir a ter um impacto na sustentabilidade. Parece que agora esse alargamento está dependente de um estudo que está a ser feito dentro da própria ADSE, mas segundo aquilo que eu também leio, a Direção-Geral de Administração de Emprego Público, que era quem forneceria os dados, parece que também não tem os dados para fazer o estudo, e portanto o estudo, afinal, parece que está um bocadinho empancado, e que portanto um eventual alargamento também já não caberia num horizonte desta legislatura. E portanto também gostaria de saber se esta informação está correta ou se há outra mais atualizada sobre este assunto que eu gostaria de perceber. Depois, uma outra questão tem que ver com algumas queixas que nos têm chegado aqui ao grupo parlamentar do CDS. Nós até as colocámos na audição ao Sr. Ministro, mas não obtivemos resposta, e talvez nos possam ajudar aqui, que tem a ver com queixas de beneficiários sobre atraso no processamento de reembolsos. Não faço ideia se é significativo ou não, mas nós temos de facto recebido algum número de queixas que nos dão conta de que tem havido um acréscimo do número de meses em relação aos reembolsos, e que isso causa problemas nos beneficiários. Enfim, gostaria também de vos ouvir sobre isso. E finalmente, gostava também de perceber, em relação às negociações que estão em curso, percebi que se tinha gerado uma tensão negocial a propósito do que estava disposto, mas sobretudo do prazo de implementação das orientações que estavam no decreto de execução orçamental. Agora abriu-se uma fase negocial. Eu vejo sempre fases negociais como um bom princípio. De facto, parece-me que há aqui bases para um entendimento, porque, na verdade, beneficiários da ADSE precisam, têm como grande mais-valia os prestadores privados, porque senão, de facto, como dizia bem, são cidadãos como todos os outros e teriam recurso ao SNS, para o qual não têm que pagar, pela razão de serem cidadãos. Portanto, a grande mais-valia é exatamente o acesso aos prestadores privados, e também diria que os prestadores privados têm algum interesse em continuar dentro do sistema, embora de certeza que não vivam só dele, porque têm outras fontes de rendimento. Portanto, diria que há aqui, e portanto, como está a abrir, como há aqui um processo negocial em curso, não gostaria de me pronunciar sobre ele, mas gostava de saber qual é o papel que tem o Conselho Geral de Supervisão nessas negociações. Ou seja, se está sentado à mesa das negociações, e portanto é legítimo estarmos aqui a colocarmos perguntas sobre como é que entendem que essas negociações vão terminar, ou se recebem informação por via do Conselho Diretivo, que é quem de facto está a negociar, e portanto, na verdade, neste momento, saberão provavelmente tanto quanto nós. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os membros do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE. Eu creio que também é oportuno podermos ter esta audição na Assembleia da República, até com um conjunto de preocupações que estão muito presentes relativamente à ADSE, e algumas das preocupações também já foram aqui abordadas, inclusivamente pelas intervenções iniciais dos senhores membros. Eu queria começar por referir uma questão. Uma das matérias que se tem vindo a discutir e a debater é, de facto, a questão relacionada com a sustentabilidade da ADSE e a necessidade de garantir essa mesma sustentabilidade. Nós consideramos que, para isso, é importante que haja, efetivamente, um controlo dos preços, dos custos da ADSE, ou seja, quando nós falamos de sustentabilidade, não podemos olhar só no plano da receita. É preciso olhar também no plano da despesa. E no plano da despesa é preciso olhar, de facto, que haja um controlo dessa mesma despesa, e isto já foi também aqui referido, estamos a falar das contribuições dos trabalhadores, e naturalmente a gestão deste conjunto de recursos tem que ter uma gestão eficiente. E de facto ficámos perplexos, porque foi tornado público, de que há alguns produtos, por exemplo as próteses, que uma determinada entidade cobra um valor e uma outra entidade, pela mesma prótese, pelo mesmo ato, consegue cobrar mais de 10 vezes o mesmo valor. E eu creio que, quando isto acontece, de facto, e só demonstra esta necessidade do controlo que há da despesa. Mas podemos também referir outros exemplos, nomeadamente no que diz respeito à sobrefaturação, e não faltam exemplos de utentes da ADSE, de beneficiários da ADSE, que, quando dirigem algumas das entidades, também vão com uma caixa e fazem um conjunto vasto de exames sem qualquer sustentação clínica, que tem um único objetivo de faturar esses valores à ADSE para obterem maior transferência de verbas e maior transferência de verbas. Por isso, esta é uma questão que para nós é absolutamente fundamental, e o rigor que deve existir relativamente a estas matérias é uma questão que deve estar naturalmente em cima da mesa. Um segundo aspecto que nós consideramos que é também muito importante é o combate à fraude, e um terceiro aspecto que se prende com o alargamento da ADSE a todos os trabalhadores que prestam funções públicas. De facto, eu creio que os hospitais EPE é a questão mais evidente, em que há trabalhadores com contratos individuais de trabalho, não estão ao abrigo do contrato geral em funções públicas, mas que efetivamente prestam funções públicas. São trabalhadores do Estado, e também não deve haver aqui essa intervenção. Há aqui um aspecto que nós consideramos. Falamos do controle da despesa, que é importante, mas há aqui uma outra questão que deve estar em cima da mesa. E nós, inclusivamente, temos apresentado esta proposta, verifiquei também ela, há membros que defendem essa mesma proposta, que é a redução da contribuição dos trabalhadores para a ADSE. Nós temos vindo a apresentar em sede do Orçamento de Estado, tem vindo a ser rejeitada, mas nós consideramos que é uma proposta também muito importante relativamente a esta matéria. Um conjunto de outras questões que não podemos naturalmente deixar de abordar, que é o fato de muitos grupos económicos, e podemos falar de grandes grupos privados na área da saúde, que olham para a ADSE como uma espécie de mealheiro ou como uma espécie de porto de abrigo para garantir a sustentabilidade desses mesmos grupos e para garantir os lucros desses mesmos grupos. Nós não temos dúvidas nenhumas, aliás, várias vezes são conhecidos números que são tornados públicos e que dizem que se não houvesse essa transferência da ADSE, muitos desses estabelecimentos privados não teriam qualquer condição de continuar a funcionar, porque a ADSE é uma fonte de receita importante para esses mesmos grupos. Por isso, não podemos aceitar esta situação de que nós consideramos que é uma inaceitável chantagem destes mesmos grupos, que de facto levanta aqui preocupações, foi aqui dito, de uma intervenção em cartel, que não nosso país não é permitido e, de facto, há aqui um conjunto de interesses, uma convergência num conjunto de interesses, quer na chantagem que está a ser feita relativamente à ADSE, mas quer também à imposição que pretendem pôr relativamente aos preços, e que não se pode ficar sujeito a isto, como é óbvio, não se pode ficar sujeito a esta matéria. E consideramos que é importante aqui, isso foi aflorado, e nós também entendemos que o Serviço Nacional de Saúde naturalmente deve ter as condições e deve ser reforçado para ter as condições para prestar os cuidados de saúde aos cidadãos, mas deve-se, de facto, na nossa opinião, também procurar soluções no âmbito do serviço público no que diz respeito à prestação de cuidados de saúde para os beneficiários da ADSE. Para terminar, queria aqui referir, afinal não é para terminar, ainda são dois aspectos. Relativamente ainda a esta matéria, nós consideramos que a realização na sequência desta chantagem, isto correu tudo muito recentemente, com notícias no passado fim de semana, mas com a realização de uma reunião em que é o próprio governo que chama estes grupos privados, com a presença também da ADSE, não vai dar mais força às posições da defesa, neste caso concreto, dos interesses dos trabalhadores dos interesses dos trabalhadores. Veio a comprovar que, efetivamente, foi mais força aos grupos privados. E esta é uma questão que nós devemos ter muito presentes. As alterações recentes, do ponto de vista da natureza, até da própria ADSE, com a eleição de membros para o Conselho Geral e de Supervisão, eleitos diretamente pelos trabalhadores, nós consideramos que este é um aspecto positivo e, inclusivamente, registamos do avanço, do desenvolvimento do nosso regime democrático. E há aqui uma questão que é fundamental, tem que ser os trabalhadores a decidir, e não podemos, e nós consideramos que este é um aspecto central, por isso é que também é esta chantagem, não é por acaso este esforço que está a ser feito de um maior controlo também sobre a defesa, naturalmente desagrada a alguns, e estamos a ver também esses mesmos desagrados, mas eu creio que é importante aqui uma posição de firme e uma posição de força, e que o governo também tem que avançar neste sentido para, de facto, não se ceda às chantagens destes grupos económicos privados e que efetivamente se defenda aquilo que é o interesse dos trabalhadores.
Muito obrigado. Eu quero fazer aqui uma declaração de interesse. É que eu sou beneficiário da ADSE há muitos anos. Há muitos, muitos anos, desde o século passado. E eu estava quase tentado a dizer aqui meia dúzia de coisas que não vou dizer, porque coíbo-me como presidente da comissão. Porque eu tenho a prática e, portanto, só digo é que para complementar a ADSE e os pagamentos da ADSE, graças a Deus, tenho um sindicato que tem um seguro de saúde, porque senão estava desgraçado com o que a ADSE me paga dos serviços médicos que uso da ADSE, que eu também quero dizer a todos os senhores deputados. Estava com o que pago, é muito pouco para o que é. E quero dizer também, não é para a senhora deputada, mas quero dizer aos senhores deputados que só vou ao privado porque os serviços públicos não têm rapidez suficiente, porque senão eu sempre fui aos serviços públicos para ser atendido. E, portanto, e há alguns atrasos, que eu recebo com alguns atrasos, e há coisas que eu não compreendo já agora, é que porque é que me pagam uma coroa num dente e não pagam o trabalho anterior para eu pôr a coroa? É uma coisa também que há questões que ninguém compreende, porque é que pagam uma coisa que para pagar essa coroa o dentista tem de fazer o trabalho anterior, porque sem o trabalho anterior não há coroa. Mas essas são coisas que são assim. Não, continua. É igual, continua. Ainda há um mês eu tratei de um assunto desses e, portanto, o dentista me tratou e eu recebi uma cartinha da ADSE por mail a dizer que não tem direito a receber nada e tive de mandar para o seguro. Portanto, está a ver, é assim. Mas, Sr. Engenheiro João Proença, Sr. Presidente, agradeço a sua presença e teremos aqui, isto é um desabafo de quem trata destas coisas no dia-a-dia e de quem desconta muito para a ADSE e tem um seguro e tem um seguro, e tem um seguro do sindicato, que é um bom seguro, graças a Deus. Senhor Presidente, tem a palavra para responder, e todos os membros.
Bem, as questões são muitas, agradeço aos seus deputados as intervenções. Se permita começar por aqui. As pessoas pagam muito à ADSE, alguns, outros pagam menos, outros até estão isentos. Já agora dizer que a solidariedade, mais solidariedade dos beneficiários da ADSE. Os beneficiários da ADSE, sobretudo aqueles que têm salários mais altos, têm uma solidariedade total. Agora, tem que considerar que a ADSE, há muita gente que paga pouco, grande solidariedade à ADSE. Há muita gente que não paga nada, os familiares, grande solidariedade à ADSE. Agora, os isentos. É a política social do Estado. Porquê que o Estado paga as pensões sociais, paga o rendimento mínimo garantido, etc., e não paga os isentos, que é uma decisão do Estado? Mais, os isentos vai pagar 13,6 milhões, porque vai pagar 3,5% sobre 200 e tal euros, que é o que a ADSE vai receber, quando eles vão custar 40 e tal milhões de euros. Os 13 milhões que eles vão pagar dos isentos, como são reformados, são muito idosos, significa que a ADSE é um custo de 40 milhões de euros. O que estamos a dizer, o Estado paga os 13 milhões. E paga não para o ano, paga o que deve desde a recomendação do Tribunal de Contas, ou seja, desde 2014. Já agora, pagam, se for ao regime contributivo, se for ao regime convencionado, paga muito pouco. O sistema da ADSE é excelente. Se for ao regime livre, é evidente que paga menos. Paga menos, mas paga. E paga bastante. Agora, eu quero lhe dizer que em regime convencionado o sistema da ADSE é excelente. Excelente. Tem uma excelente cobertura em Lisboa. Realmente tem problemas de cobertura geográfica. É um dos problemas que está em discussão, nomeadamente nos Açores e na Madeira, mas também em algumas regiões mais periféricas. É um problema da abertura das convenções. Mas tem que ser discutido com algum cuidado. E já agora queria dizer, relativamente à Madeira, temos um representante da Madeira. Não tem qualquer queixa relativamente à regularização de contas com a ADSE. A ADSE tem queixas relativamente às contas com o Governo, que têm a ver sobretudo com os Açores e a Madeira, e o Governo deve à ADSE cerca de 180 milhões de euros. É muito dinheiro, para os beneficiários pagam os 3,5%. E tem muito a ver com essa regularização de contas com os Açores e a Madeira. Portanto, uma questão... O quê? Não, isso... Não, eu sei, eu estou a dizer que relativamente aos Açores e à Madeira as coisas estão regularizadas. Neste momento, com o agrado do Governo dos Açores e da Madeira, que até se propuseram abrir as escritórios de atendimento da ADSE relativamente aos cidadãos. Houve problemas, por exemplo, com os pagamentos à Madeira. A Madeira esqueceu-se de uns caixotes de faturas que ficaram lá atrasadas e, portanto, nós tivemos problemas de queixas de beneficiários que disseram porque é que não despagam, quer dizer, em 2018. Mas, portanto, está tudo... Em 2018, nos primeiros meses, esqueceram-se dos caixotes. Eram os caixotes... Não estou mal informado. Nós recebemos exposições. E das exposições temos conhecimento dos problemas. Houve uma pessoa da Madeira que não recebeu uns óculos. E porquê que raio não despagam os óculos? Já apresentei a conta há 3, 4 meses. Fomos tentar descobrir onde estava a conta. Estava na Madeira. Não tinha sido nunca remetida à ADSE. Estava nos tais caixotes. Mas já agora também dizer este aspecto. É muito difícil responder todas as questões, eu tentava sintetizar aqui, começar por esta, pagar a ADSE ou SNS, a ADSE pagar o SNS, declarações de Francisco Ramos. Por acaso estive no debate a comentar a sua comunicação a um seminário, num seminário sobre investimento, num seminário do Conselho Económico e Social, estive a comentar, diga-se passagem, também teve o professor que foi referido, o professor Pita Barros. E eu disse que das 5 afirmações que fazia sobre a ADSE estava em discordância com todos. Posso enviar depois a comunicação. E uma era que pagava, mas pagava a que título? O senhor está-se a lembrar da ADSE há 30 anos. Outra era que os saldos da ADSE deviam servir para investimento do SNS. Eu disse, desvios não. A terceira era o alargamento a toda a gente. E, portanto, não é só o CDS para o alargamento a toda a gente. O senhor professor Francisco Ramos também propõe. Eu disse, no atual quadro, propor o alargamento do SNS a toda a gente, da ADSE a toda a gente, significa destruir o SNS. Ou seja, como a ADSE financia os privados, porque não pode, neste atual quadro, financiar o SNS, e, portanto, temos que discutir aqui um problema. Temos que discutir aqui este problema. É se queremos criar um sistema que de facto vá só financiar privados, ou queremos criar um sistema equilibrado que financie privados, mas também público, mas que na prática sirva para aquilo que foi criado e para aquilo que os beneficiários pagam. É dar uma prestação de serviços de saúde que não é aquela que normalmente é prestada pelo CNS, em que eles são cidadãos e para ter essa assistência não precisam de se inscrever na ADSE. Segunda questão, o alargamento. Bem, a proposta inicial do Conselho Diretivo realmente é alargar 243 mil. Até tínhamos a noção, pelo menos foi-me afirmado pelo então Presidente do Conselho Diretivo, que era uma pressão do Governo. Bem, não teve o aval do Conselho de Geral e de Supervisão. Bem, não teve o aval, o Conselho Geral de Supervisão, por unanimidade, aprovou uma proposta que iria abordar, em primeiro lugar, o contrato individual de trabalho, os chamados arrependidos, aqueles que não se inscreveram no prazo devido ou até saíram. Depois isto deu alguma celeuma interna e, portanto, foi a tal que teve 4 votos contra. O tal proposta, bem, mas a proposta está congelada nas finanças, continua a pedir estudos. Há que da parte do Governo não sabem o que querem, ou se sabem, não explicitaram nunca perante o Conselho Geral e de Supervisão relativamente a esta matéria. Consideramos importante isso, mas também consideramos importante ter sido esta a posição do CGE, está escrita, que é a ADSE deve manter aquilo que é o seu quadro, foi criado para prestar serviço aos trabalhadores da administração pública no quadro das relações contratuais com o Estado, e que deve manter a ligação ao Estado. Portanto, não deve permitir a inscrição indiscriminada. Como digo, sem alterar o quadro de funcionamento, nomeadamente do SNS, era muito perigosa, conduziria à destruição do SNS. Essa é uma posição pessoal, como é evidente. Nunca o abordamos no Conselho Geral e de Supervisão. Mas, de facto, neste momento, mesmo o alargamento geral não deu consenso e mesmo este alargamento criou discordâncias, teve 4 votos contra, como referi, que era, quanto a nós, uma solução de inteira justiça. Como é de inteira justiça, resolveu o problema dos cônjuges. Mas a ADSE não aguenta mais solidariedade perante mais cônjuges. Temos a criar uma situação de cônjuges, tem uma relação do setor privado ou tem uma pensão do regime contributivo, também paga. Também paga. E, portanto, tem que saber quanto e como. E essa é a discussão que vai ser feita em breve. Negociações com a PHP e o tal quadro de chantagem. Bem, eu subscrevo a palavra chantagem, pessoalmente, não como presidente do CGS, que não tenha valor para isso. Eu quero dizer 2 coisas muito claras. Se um hospital convencionado se recusar a prestar serviços convencionados à ADSE, é a razão para a denúncia imediata da convenção. Não é possibilidade de dizer eu não presto serviço no convencionado, vou prestar serviço no livre. É razão para a denúncia imediata da convenção desse hospital privado. E digo mais, e não é chantagem nenhuma. Nós não aceitamos discriminações no SNS, mas também não aceitamos discriminações no setor privado. Há hospitais, nomeadamente um grande hospital de Lisboa, discrimina declaradamente os beneficiários da ADSE. É um conflito que se arrasta há 2, 3 anos. A minha posição clara é que deve ser denunciada a convenção com esse hospital. Ou acaba a discriminação dos beneficiários da ADSE, ou aquele hospital particular, não se chama particular, aquele hospital de Lisboa deve ser denunciado à convenção por discriminar beneficiários da ADSE, que é totalmente intolerável e inaceitável. E é isso também que é o tal problema da inscrição dos médicos, já que só esse hospital tem milhares de médicos, tem centenas de médicos. Segundo, mas há muitos outros. Os hospitais deixaram de indicar os médicos para as convenções, como não havia controle, e agora há controle, e portanto há um incómodo. Porque há muitos médicos que de facto são os hospitais e que não estão declarados à ADSE. Mas, portanto, não podemos aceitar este aspecto. As negociações têm a ver realmente com o cumprimento de Leo. E o cumprimento de Leo permitia, ou dizia que a ADSE poderia negociar com... Mas a ideia era cumprir o de Leo. O que é que dizia o de Leo? Nas intervenções cirúrgicas, nos tais pacotes cirúrgicos, devia ser os preços médios praticados. Porque não é só os preços médios variarem de hospital para hospital ou de região para região. Há que dentro do mesmo grupo hospitalar, os preços podem ser muito diferentes no Hospital de Lisboa, ou no Hospital de Aveiro, ou no Hospital, e não estou a dizer de onde é que são maiores. São diferentes, e são muitas operações, não é uma operação pontual, pode haver problemas. Segundo, aquilo dizia, de facto, que no caso dos medicamentos e no caso das próteses tinha que haver uma margem máxima, não era tantos preços máximos e as pré-autorizações e isso. É a margem que está em causa. Falou-se aqui de margens de 40%. Bem, é, por exemplo, uma aspirina custa 10 euros, tem uma margem de mais de 1000%. Tem uma margem de mais de 1000%. E é isso que está em causa. É dentro do mesmo hospital poder haver um medicamento que custa X e no outro hospital haver um medicamento 10 vezes superior ou coisa do género. Como são milhões, ou pelo menos centenas de milhares de medicamentos, aquilo pesa. Aquilo pesa. Também sobre prescrições é evidente que há. Digamos, poderá haver aí práticas menos claras. E, portanto, é isso que hoje a ADSE também pretende, é introduzir mecanismos de combate à fraude, incluindo mecanismos de controle informático destas situações, nomeadamente problemas dos médicos, problemas das prescrições, problema das próteses, porque as próteses também, eu posso fazer uma prótese de 500 euros ou posso fazer uma prótese de 50 mil euros. E o problema é eu utilizo aquela ou aquela. Quer dizer, e depois margem livre, quando todo leu e impõe margens fixas. É por isso, se querem que lhe diga, eu ponho entre aspas este aspecto de negociação. Vai haver diálogo. Chegam a acordo. Ótimo. Se não chegam a acordo, a ADSE tem a obrigação de avançar, cumprindo a lei em vigor, nomeadamente o decreto de lei de discussão orçamental. Se não chegam a acordo, tem a obrigação de avançar. E o que o Conselho-Geral tem dito ao Conselho Diretivo é quando é que vêm as tabelas do regime livre, quando é que vêm as tabelas do regime convencional. Não estamos minimamente satisfeitos com esta demora deste processo. Bem, já agora, permita-me, relativamente às tabelas, quando forem, depois de fixar as tabelas do regime livre e do regime convencionado, nós queremos abordar as tabelas dos cuidados dentários. Eu quero dizer, e portanto há este compromisso, incluindo assumido com a ordem dos médicos dentários, mas quero dizer que de facto aí há muita fraude, demasiada, e portanto a ADSE tem algumas regras pseudo-estúpidas para tentar combater a fraude. Tem algumas limitações, digamos, nos serviços prestados. Mas talvez seja o subsistema, ou o SNS, muito melhor que o SNS, relativamente aos sistemas de medicina dentária prestados aos seus beneficiários. Talvez seja o melhor. Mas, de facto, há limitações. Eu, por exemplo, o tal da coroa. Bem, se eu ponho uma coroa, também temos tratamentos preliminares incluídos no preço da coroa. E, portanto, o problema é esse, se da vez de um lado se pagam 10. Porque às vezes eu tive uma exposição que dizia, mas eu tratei, fiz limpeza de metade da boca e agora faço limpeza da outra metade. É possível? Não. Pode fazer 3 limpezas por ano. Eram 2, agora passou a 3. Não pode é fazer limpeza só de metade. Quer dizer, portanto, porque também há muita imaginação e nesta área a imaginação é excessiva. Sobre as aleitarias, bem-vindas, bem-vindas. Sobre o modelo, relações com o Conselho Diretivo, a excessiva governamentalização. A excessiva governamentalização é, também é uma oposição pessoal, eu disse, o Governo não pode tratar a ADSE como se tratasse a sua quinta, e tem tratado. Até agora, dos parceiros do Conselho Geral de Supervisão, nenhum teve resposta completa, salvo, muito tardiamente, a regularização da situação com as ações em Madeira. Tivemos a trabalhar a mata-cavalos para dar o parceirinho no ano passado, para entrar em vigor no 1 de janeiro, depois não era 1 de janeiro, era 1 de março, depois vá lá, entrou no de Léo, puseram no de Léo com efeito retroativo a 1 de janeiro. Vá lá que se resolveu por aí. Mas em muitas outras questões não há resposta do Governo. Aliás, escrevemos ao Governo que nós vamos marcar uma reunião, vamos pôr na ordem de trabalho de uma próxima reunião a análise seguimento aos parceiros do CGS, e pedi ao Governo, ao Ministério das Finanças e ao Ministério da Saúde que nos informem sobre qual é o ponto da situação dos parceiros. Porque, para além dos parceiros, como digo, também há tais resoluções e a mais ridícula é o problema das ajudas de custo. Eu queria, fui presidente, o primeiro presidente do Centro de Relações Laborais. Aprovamos um despacho sobre ajudas de custo. Pá, sempre façam um igual. Andam nisto há meses e meses e meses. A não pagar as viagens, nós temos feito reuniões mais de uma por mês, não pagar o bilhete de comboio à nossa representante dos aposentados, é uma das representantes dos aposentados. Acho isto completamente ridículo e uma ofensa à dignidade do próprio CGS. Também, de facto, este modelo mutualista ou não mutualista, eu acho que a posição, neste momento, maioritária, é que estamos confortáveis com o atual regime. E nesta transição, até deu confiança às pessoas. Se fôssemos para o regime mutualista, provavelmente agora estamos com problemas de desfiliações e outras, porque podia criar instabilidade. Isto deu estabilidade à ADSE. Agora, não estamos satisfeitos da repartição de poderes. Agora, as coisas têm funcionado mais ou menos. Às vezes há os disparados, como, de facto, um membro do Conselho Diretivo escreveu uma coisa que põe em causa as contas da ADSE. Eu disse à ADSE, no período de 14 a 17, pedi os dados à Presidente, que pediu os dados ao responsável financeiro, que mandou o e-mail com os dados, o saldo de 14 a 17 foram 492 milhões. Agora, o representante da ADSE faz filosofias e, em certa medida, põe em causa os dados que estão de relatório em contas. É difícil de aceitar isto, também acho. Mas, de facto, às vezes também há problemas de afirmação das pessoas. Portanto, esta dupla tutela, o convívio com o atual Conselho Diretivo, acho que houve algum retrocesso. Ou seja, havia uma agenda que foi agora perturbada. Por isso, as tabelas não avançam no prazo devido, o de Leo não é cumprido, estamos a arrastar os pés. E ao arrastar os pés, causa um problema com um órgão como o CGS, que quer a ação. E quer que o dinheiro dos seus beneficiários seja bem utilizado. E com urgência, e que não admite dilações na aplicação desta situação. Portanto, poderá haver aí alguma tensão, mas acho que é uma tensão temporária, porque todos estamos pelo mesmo. Agora, este modelo é um modelo... O Ministro de Saúde disse uma vez que é a primeira vez que existe em Portugal. Bem, eu também já fiz parte do Conselho de Administração do Instituto de Emprego, que eu dizia é um conselho consultivo de alto nível, que eram, eram 8 representantes do governo e 8 representantes dos trabalhadores e empregadores, mas em que o representante do governo, o presidente do Conselho Diretivo, tinha voto de qualidade e, portanto, ia desempatar. Mas nunca houve esse problema. Simplesmente os poderes eram muito diminutos. Agora, não é bem um conselho diretivo, onde estamos, não um conselho de administração, é um conselho consultivo, um conselho de supervisão e acompanhamento. Conselho geral e de supervisão. Portanto, tem havido alguns problemas. Tem havido, mas acho que as pessoas estão... Também há uma aprendizagem em curso. E daqui a uns tempos vamos avaliar os modelos de gestão e, eventualmente, propor alterações, se for conveniente. Portanto, abordaremos com certeza essa questão. Temos trabalhado com a agenda livre. Já agora, este aspecto. Nós temos, aliás, neste momento, se forem aceitos da ADSE, abrindo o portal da ADSE, depois vão ao Conselho Geral de Supervisão, estão lá os parceiros todos, mas também lá estão os últimos dois relatórios das exposições em 2018, relatórios trimestrais. E as relações, o que nos foi exposto, e, portanto, digamos até ao fim do, até agora há cerca de 120 exposições este ano. E, portanto, abordam situações muito diversas. E uma das situações mais abordadas é a dos reembolsos. Quer dizer que os reembolsos estão todos normalizados. Digamos, há um ou dois problemas. Há um problema que eu já disse que devia claramente avisar os hospitais que originam o problema. A ADSE não paga operações estéticas. E se há beneficiários da ADSE enganados pelos hospitais para operações estéticas, devem ser avisados os hospitais que persistirem nesse caminho, a convenção é denunciada nessa área. Portanto, mas há mais um problema ou dois deste género, mas os reembolsos estão ótimos, estão, acho, e que vão ser agora mais rápidos, quer para privados. Por exemplo, a Comissão da Hospitalização Privada também dizia, mas... A ADSE paga a 120 dias quando devia pagar a 60, mas eles não sabem ler as convenções que assinaram. Há que estar lá o prazo de 120 dias, no prazo de pagamento. Agora até está a ser antecipado um pouco e até com coisas... Digamos, a ADSE está a cumprir os prazos de pagamento das convenções, não temos queixas nesse sentido. Às vezes há um problema, e isto tem a ver com o tal problema do saldos, da utilização dos saldos. Bem, os saldos estão depositados. Os saldos só podem ser utilizados se tivermos cobertura orçamental. E a cobertura orçamental os seus deputados sabem melhor que eu. E, portanto, a ADSE tem um problema de gestão, porque, de facto, não é autorizada. Às vezes há problemas, por exemplo, vai ser autorizado, espero que para o ano, no orçamento que venha, vão ser autorizados aumento do pessoal, de acordo com a proposta da ADSE, incluindo para criar uma unidade de combate à fraude. Mas a ADSE, de facto, tem recursos humanos limitados. A ADSE tem problemas. A ADSE, de facto, não devia transferir de um ano para o outro, às vezes, alguns pagamentos, porque não precisa, até porque tem os saldos. Só precisa por imperativos orçamentais. E isso, sim, tem limitações na utilização dos seus saldos. Mas os saldos são assumidos, e está no Orçamento do Estado, que são saldos da ADSE. Agora, os saldos com este volume, em qualquer banco rendiam alguma coisa, só não rendem nada na Tesouro. Quer dizer, e há aqui um problema, de facto, de digamos, tratamento de dinheiro que é dos beneficiários e que não são a ser adequadamente tratados. Portanto, não sei, respondi a todas as questões, com certeza que houve várias que saltei. O superávit do professor Pita Barros, estamos de acordo, aliás, estivemos a trocar impressões. Portanto, o problema dos isentos já respondi, a solidariedade tem limites. Continuar a defender baixar de 6,5%. Bem, o ano passado era ótimo, tinha permitido tomar medidas. Agora, de facto, há bocado foram questionado o problema dos aumentos das despesas com saúde pelo seu deputado. Não, eu quero dizer que em breve, com certeza, vai ser público um documento que é o plano plurianual 2018-20, que foi atrasado, porque o Conselho Diretivo se atrasou muito a apresentá-lo ao Conselho Geral de Supervisão. Vamos aprovar o parecer em breve, mas tem previsões de aumento do crescimento da despesa e da receita, e, portanto, e tende para em 2020 um crescimento da despesa da ordem dos 2%, que não levanta particulares problemas. Agora, de facto, tem que ser tomadas medidas, porque senão a despesa cresce descontroladamente. Cresce diretamente, cresce por hiperprescrição. Também tem que haver, digamos, da parte dos beneficiários, algum cuidado, digamos, em não abusar do sistema. Foi introduzido, por exemplo, uma limitação das consultas do regime livre, no período de um ano não poder ultrapassar os 24%, salvo se for pedida a excepcionalidade, relatório médico, etc. Porque havia, não muitos casos, mas havia alguns casos em que, portanto, ultrapassava a centena e coisas do género, e sem razões que aparentemente o justificasse. E também, eventualmente, o regime convencional um dia poderá ser abordado, o problema do reforço das medidas de combate à fraude, o problema do controle, das próteses e das intervenções cirúrgicas e dos medicamentos, e outras medidas têm que ser tomadas normalmente. Mas queremos, e isto é muito claro, se a ADSE, a inscrição é voluntária. Se as pessoas podem ser a qualquer momento, os beneficiários estão satisfeitos ou vão-se embora. E nós queremos manter os beneficiários. E por isso é fundamental rapidamente decidirem sobre o alargamento, diga-se de passagem. Acho que neste momento o alargamento há muito que foi aprovado pelas finanças, pela saúde, e há muito que está nas finanças a marcar passo. E depois pedem dados que de facto o Estado não tem. Toda a gente ouviu hoje que o Estado não sabe os funcionários que tem, se não sabe os funcionários, muito menos sabe as empresas públicas, idade, situação familiar, o salário, o raio, não sabe. Mas por acaso agora há uns dados, o Estado engana-nos, há uns dados que são os dados dos hospitais GEPs e, portanto, poderão ser utilizados também nesta resposta. Portanto, acho que de facto não se pode esta dilação. A dilação acho que é simplesmente mais que uma decisão correta. É uma decisão política de suspender uma decisão. Eventualmente, alguém que não devia ter o poder para suspender, está a suspender a decisão, inventando pedidos sistemáticos de relatórios, contra o parecer da ADSE, aprovado com 4 votos contra. Portanto, o parecer do Conselho Geral de Supervisão. E, portanto, eu quero dizer que a última proposta do Conselho Diretivo, Sr. Deputado Salles, a última proposta do Conselho Diretivo não era de aumento do alargamento dos 200 e tal, era de alargamento, foi uma proposta que foi pedida, apresente uma proposta relativamente aos contratos individuais de trabalho e aos arrependidos. E a proposta mal formulada era esta. Por vir tão mal formulada, nós, com o apoio do Conselho Diretivo e do Serviço da ADSE, um bocado contrariados, e as passagens, elaboramos o próprio projeto de diploma que depois o Conselho Diretivo enviou ao Governo. Quer dizer, mas a proposta comum do Conselho Diretivo foi de aumento deste, mas simplesmente não dá para patinar nas finanças há meses, de uma maneira insustentável. E repares que a ADSE não pode estar numa situação em que morre muita gente, entram muito poucos, o número de beneficiários diminui, pelo menos os beneficiários pagantes, e a população envelhece. Porque muita da razão do aumento dos custos é do envelhecimento do número de contribuintes. Nós precisamos rejuvenescer a nossa base. Isso é evidente. De acordo com, sem mudar o tal paradigma de fazer parte das relações do Estado, embora o Estado, numa perspectiva alargada, pode envolver as empresas, a nossa proposta agora ficou de uma maneira pouco clara, até porque nós próprios não conhecemos bem as empresas, muito menos, com dados da DGAEP, mas não conhecemos bem qual é o universo das empresas estavam muito nesta perspectiva. Bem, vamos para já incluir as empresas que tenham trabalhadores ao seu serviço que vieram da administração pública, porque aquelas eram serviços públicos, eram serviços municipalizados, eram empresas que foram autonomizadas, nomeadamente na área da administração local. Portanto, esse ser o universo prioritário, esse e o dos hospitais GEPs, ser o universo prioritário, mas, digamos, até ficou alguma margem de manobra para depois o futuro Conselho Diretivo, com o apoio do Conselho Geral de Supervisão, poder alargar um bocadinho o âmbito se o Governo aprovar nesse sentido. Portanto, é isso, haverá outras medidas legislativas que são necessárias. Mas quer dizer que houve um esforço para realizar a situação com os Açores e Madeira. Havia um protocolo com a Madeira, não havia com os Açores, os governos não cumpriram o protocolo com a Madeira, é um facto, mas a ADS é cumprir toda a coisa. E neste momento está. É evidente que, por exemplo, dos Açores está. Qualquer cidadão deste país, se for ao médico, privado ou público, o medicamento vai para o SNS. Não quer dizer que a ADS não pague medicamentos. Paga os medicamentos das intervenções no caso do internamento hospitalar e os medicamentos de doenças crónicas que são fornecidos pelos hospitais. Portanto, isso é a ADSE que paga, como paga muito mais do que eventualmente devia na área da oncologia e coisas do género, portanto, para supletiva ao Estado. Portanto, há questões ainda para clarificar, mas nos Açores, é evidente que levantaram a dificuldade. Bem, se agora a ADSE não paga, já pagava as farmácias, se deixa de pagar as farmácias e passa ao SNS, há aqui uma relação complicada com o SNS, se calhar os próprios ministérios da ADSE vão ser prejudicados. Epá, dá pena, mas entra do tal relacionamento normal do que é que compete ao SNS, do que é que compete à ADSE. Esperemos que isto seja ultrapassado nas relações também entre os governos regionais e o Governo da República. Como digo, devem 180 milhões de euros, é o que consta no relatório de contas da ADSE relativamente a essas contas, que têm sobretudo a ver com as relações com os Açores e a Madeira.
Acho que só aqui uma questão.
Diga.
Mas era a questão dos saldos, da gestão dos saldos que estão no...
Não, era isso que eu digo. Os saldos são da ADSE, reconhecidos pelo Tribunal de Contas, mas todo o dinheiro da ACSE está obrigatoriamente depositado no Tesouro. Pode movimentá-lo, pode retirá-lo e ficar em conta corrente.
Não pode aplicar.
Não, e neste momento o Tesouro, relativamente aos depósitos existentes, paga zero. Há lá um depósito. Não pode fazer nada. O dinheiro, e só o pode gastar se tiver cobertura orçamental. Quer dizer, porque o orçamento, a ADSE tem vantagens e desvantagens de ser um instituto público. Uma desvantagem clara é estar amarrado em termos do cumprimento de certas regras.
Uma autonomia financeira limitadíssima.
Limitadíssima.
Só uma nota complementar que me parece importante, até porque foi pedido, ou falou-se desta matéria, e que é importante ter presente. Quando se fala da excessiva tutela, eu gostaria até de dizer o seguinte. Era preciso dizer aqui que as cativações feitas aos dinheiros da ADSE é qualquer coisa que também limita a própria ação da ADSE, porque são feitas praticamente ao mês. Isso não faz sentido. Por isso é que o Conselho Geral de Supervisão apelou no sentido de que a ADSE fosse isenta destas cativações para ficar naturalmente com outro espaço de manobra, e esta é uma questão central. É que estamos a falar do dinheiro dos beneficiários. E isto é, está no parecer, e por isso é que hoje só estou a lembrar... Só estou a lembrar porque é fundamental para se entender como é que se pode compaginar um instituto desta natureza, que é importante, não tenho dúvida nenhuma, mas é o dinheiro dos trabalhadores que está em causa. E isto tem que haver sensibilidade política para estas questões. Como também peço aos grupos parlamentares nesta Assembleia, sensibilidade política, quer seja o CDS, que tem a posição natural de querer a ADSE para todos. E quando sabe perfeitamente que isso não é possível e não é viável, isso até vira trabalhadores contra trabalhadores. Temos que ter cuidado quanto à forma como dizemos as coisas. Deixava este apelo, que me parece importante. Como também, quando se fala na redução das contribuições para a ADSE, é preciso dizer que o ano passado, e o Proença disse bem, nós defendíamos a redução das contribuições para a ADSE e provavelmente continuamos a defender. Agora, elas não podem ser, é moeda de troca porque não há aumento dos salários, como também não podem ser reduzidas as contribuições sem que seja compensada essa receita que efetivamente ali falta, porque de outra forma, se temos problemas de sustentabilidade, eventualmente estaríamos aqui naturalmente a agravá-las. Depois o Sr. Deputado Salles perguntou, ou falou nos custos médios dos beneficiários. Temos, pelo menos até há pouco tempo atrás, a informação de que um beneficiário até aos 40 anos tem um consumo médio anual à volta dos 400 euros. Um beneficiário acima dos 60 anos, mais do que duplica. E quando há pouco se falou no alargamento, é preciso ter presente isto. O alargamento cauteloso às empresas, ou algumas empresas públicas, nomeadamente os hospitais, porque é um alargamento cauteloso. Nós tivemos alguma informação, e também tenho que o dizer aqui, da DGAEP, no que respeito ao manancial enorme do que existe aí em matéria de empresas públicas. Agora, há empresas públicas onde não há nenhuma, porventura, nenhuma justificação, têm seguros complementares. Chegamos até a falar da questão relativa da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, tem um seguro próprio para os trabalhadores, portanto, duplicar isto, não. Agora, a questão central é, eu gostava de dizer isto para terminar, porque eu não quero cansar ninguém. Eu sou um cidadão deste país, funcionário público. Pago os meus impostos para o SNS. E porque os pago, pago também 13,5% para complementarmente ou ter mais qualquer coisa. Confundir isto e pôr em causa o SNS, como disse há pouco e vou repetir, porque isto é importante, há neste momento hospitais privados contra os quais não tem nada, nada mesmo, que nascem como os cogumelos todos os dias pelo país fora. Não têm convenções, atendem os trabalhadores da ADSE, em muitos casos provavelmente com duplas consultas, para compensar o pouco que pagam. Mas também há, naturalmente, um degradar, e eu quero insistir nisto, do SNS, pelo assédio feito a médicos do SNS para passarem para esses hospitais privados, sem que o SNS seja compensado desses mesmos profissionais, sejam de que área for, para que possa manter um nível de qualidade de serviço, conforme também dito até aqui. E dizer com toda a clareza, se até aqui se dizia que o SNS resolvia as falhas do setor privado, eu receio que a manter-se esta situação, o SNS nem responderá àquilo que são as suas necessidades e não resolverá com certeza absoluta as falhas que se possam verificar no setor privado. Daí que as tabelas é urgente e basta dizer isto. Há mais de um ano estão a ser negociadas. Quanto mais tempo passar, mais nós beneficiários estamos a perder e alguém está a ganhar com isto. Muito obrigado.
Meu caro Francisco Brás, tem a palavra.
Número 15 do nosso parecer 9/2008, sobre o orçamento de Estado da ADSE para 2019, está lá a referência às cativações. Aliás, está lá a referência às cativações.
No número 15 do parecer de 9/2018.
Já agora, uma notícia que eu não tenho aqui confirmação, mas foi-me dada recentemente, que a inspeção do IGAS, alguns dos inspectores, colocavam em dúvida como é que era possível a ADSE funcionar, quando está a gastar 1,5% na estrutura. Isto quer dizer que a estrutura é um crivo por onde passam as faturas, a faturação excessiva, tudo, não é? E, portanto, esta, deixe-me usar o termo, esta chantagem, tem a ver com isso, prolongar no tempo, não permitir uma boa gestão da ADSE. Depois, um desafio. Valia a pena ver no dicionário, eu vou completar isso, o que é que significa beneficiários. É porque nós continuamos a dizer beneficiários, mas estes são os que pagam. E, portanto, eu creio que esta questão do alargamento que está agora em discussão, e ninguém se recusou, quando discutimos e aprovamos por unanimidade, dissemos que íamos discutir outro tipo de alargamento à frente. Mas este não é só uma questão de sustentabilidade, é de justiça. Porque não é possível distinguir dois funcionários públicos só porque um tinha um tipo de contrato e outra, a política decidiu que ele passava a ter um contrato diferente. E, portanto, não deve ser tratado de forma diferente. eu creio que, para além das cativações, vale a pena, e isso vem referido, terem atenção, é previsível que venha a ser notícia, lá mais para o fim de outubro, novembro, algum problema de falta de orçamento na ADSE. Porque o orçamento aprovado foi inferior ao do ano anterior. E não é possível. E, portanto, vai chegar para outubro e, ou há antes uma resolução do problema. Depois, as tabelas do regime livre. É que nós aprovámos sistemas de contenção. Alguns até vieram, também em tom de chantagem, para a praça pública, a dizer, mas agora só 24 consultas por ano. Por acaso não é assim, porque foi aprovado por sugestão do Conselho de Supervisão, que, mediante justificação, pudessem existir outras. Mas, então, vamos dizer-lhes que só 24 e vamos manter os 19, qualquer coisa por cento por uma consulta. Eu acho que tem que haver aqui algum equilíbrio. E não tem havido. Já agora, voltando às inspeções. A inspeção do Tribunal de Contas é uma inspeção ordinária, portanto... é sobretudo da avaliação dos mecanismos, a inspeção do IGAS, para mim pessoalmente, face aos seus objetivos, atenção, não tem a ver com a qualidade de quem a inspeciona, mas face aos seus objetivos, é absolutamente insuficiente e insatisfatória. Porquê? Estão a inspecionar os gastos em aquisições da ADSE. E os gastos da aquisição, de aquisições da ADSE, estão agora a fazer-se no sistema informático, concurso, e, portanto, digamos, se pensarmos que 1,5% é na estrutura, onde é preciso fazer a inspeção, não vão bater à porta. E, portanto, para mim, é absolutamente insatisfatório. Eu creio que, muito claramente, naturalmente reconhecendo defeitos, mas a situação de Instituto Público considero-a também confortável e acho que este é um caminho, conforme já foi referido, que tem um determinado tipo de ADN que devia continuar, tanto quanto possível, dentro desse ADN. Também não vou perder tempo com as isenções, porque creio que elas estão suficientemente explicadas. Gostaria ainda de referir dois aspectos. Eu creio que, já foi aqui referido, mas eu queria dar-lhe um... Eu creio que o rigor na gestão é fundamental. Que o controle dos custos, o combate à fraude e algum alargamento é fundamental. Mas há uma coisa, e agora pega com a lei da saúde, nós fizemos ainda uma discussão absolutamente insuficiente, se preocupou-nos que a lei da saúde também viesse comungar desta ideia. A ADSE, os funcionários públicos, pagam impostos, também devem pagar do seu bolso o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, preocupámos fundamentalmente com isso, mas eu creio que as alterações não só não melhoram, mas tendem a piorar alguma promiscuidade existente entre o que é público e o que é privado. E é fundamental que isto... Eu, com os meus 60 aí, não vou dizer o resto, nunca esperei na minha vida saber que havia médicos a trabalhar à peça. Porque isto é uma coisa do tempo operário. Nem eu quase passei por isso, não é? A trabalhar à peça. Ou seja, se receitarem um exame, tipo, tem 20. Se for outro, 30%. Não é possível. Acho que isto é uma... É a alteração de tudo o que deve ser o relacionamento.
É um desconhecimento que nós também temos aqui na Comissão. Não conhecemos nada disso, não. Nem nunca nos foi dado aqui a conhecer.
Por fim, Eu queria pegar numa coisa que disse a doutora, a senhora deputada, desculpe, Paula Santos. Eu também considerei muito pessoalmente pouco correto, para não dizer mais nada, a promoção de uma reunião ao mesmo tempo entre a ADSE ainda fragilizada e o setor privado em massa, numa altura em que a pressão era tremenda. E, portanto, acho que o Governo deve refletir nisto. Do ministro, sim senhor, muito obrigado. E digamos, eram estes aspectos que...
Muito obrigada. Queria agradecer a todos. A senhora deputada Sara Madruga da Costa tem uma pergunta, uma questão muito rápida e telegrafíssima, mas tem de ser mesmo telegráfico.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só duas questões muito telegráficas. A primeira era para perceber quanto às negociações em curso que foram aqui referidas, se há algum prazo previsto para a sua conclusão. E a segunda questão, pegando no exemplo que foi aqui referido da Madeira em 2018 e que precisamente coincide com a altura crítica das maiores caixas dos beneficiários da ADC na Madeira, que era, que era a altura em que as alterações deviam ter entrado em vigor a 1 de janeiro de 2018 e não entraram, se não foi essa a confusão e quem é que devia ter assumido, se não era o Governo da República, que devia ter assumido a questão da falta de publicação da legislação para consubstanciar o que foi protocolizado entre os dois governos, que não existia base legal. E, aliás, até os deputados do PSD questionaram o Governo da República sobre esta situação.
Muito obrigado. Não sei se alguém mais tem alguma questão para colocar. Ninguém. Senhor Engenheiro, Sr. Presidente.
Bem, o prazo, portanto, não estive presente nas reuniões, nem fui chamado às mesmas, nem tive a formação oficial. A informação que tenho é até o final do ano. Eu acho que até o final do ano devem ser as tabelas. E, portanto, vamos discutir isso. Será o primeiro ponto na próxima ordem de trabalhos do Conselho Geral de Supervisão, são relações com a APHP. Segunda questão relativamente à Madeira. Como já referi, nós empenhamos-nos em dar parecer até o final do ano para viabilizar a entrada em vigor do diploma em 1 de janeiro. Aquilo atrasou-se no Governo e, portanto, foi incluído no DLEU, foi a maneira que encontraram depois de recuperar os atrasos e resolver a questão, com o efeito retroativo de janeiro. E, portanto...
Bem, a mim só me resta agradecer ao Conselho Geral de Supervisão da ADSE, ao Engenheiro João Proença, dizer-lhe que a partir de agora fica marcada no mínimo uma reunião por ano com a Comissão de Saúde. Agradecer também à professora doutora Conceição Portela, ao meu representante Francisco Braz, eu aqui te retiro-me de presidente da Comissão e de beneficiário, funcionário público e representante
também,
e também ao representante da FESAP e também dos sindicatos, que tem um sindicato que tem um bom seguro de saúde e que também me protege, ao José Abreu, e ao presidente do também ao representante da ANAF. Eu já fui presidente de junta de freguesia aqui também uma vez.
Ele também é.
Ele também é presidente de junta e é presidente da ANAF. Portanto, estamos todos representados aqui também como autarcas. E agradecer-vos a vossa disponibilidade para estarem aqui no fim de tarde. Muito e agradecer obrigado. Também aos seus deputados.
Muito obrigado, seus deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. E os senhores. E senhores.